Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Entre os anos de 1954 e 1955, quatro homens passaram pela presidência da República. Getúlio Vargas, eleito em 1950, suicidou-se no dia 24 de agosto de 54. Na linha sucessória, assumiu o vice-presidente Café Filho. Mas o mandato de Café Filho, apesar de curto, não foi tranquilo. O presidente ficou pouco mais de um ano no cargo e foi sucedido por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, e logo depois por Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. Coube a Nereu Ramos entregar a presidência a Juscelino Kubitschek, eleito em outubro de 55. A posse de JK aconteceu em 31 de janeiro de 56, mas não sem antes o golpista Carlos Lacerda tentar mais uma vez desafiar o resultado das urnas e propor a tomada do poder pelas Forças Armadas. Apesar dos esforços de Carlos Lacerda, JK assumiu a presidência e colocou em prática o seu plano de metas que previa, entre outras coisas, a construção de Brasília. A eleição e o governo de Juscelino Kubitschek são os temas do 25º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, que você acompanha agora. O suicídio de Getúlio Vargas aconteceu quando faltava um ano e cinco meses para o final de seu mandato. Café Filho, o vice-presidente, assumiu o cargo e logo tratou de tentar criar condições para uma estabilidade no governo. Para isso, nomeou ministros ligados à UDN, ao mesmo tempo em que afirmava, em nota oficial, que o governo continuaria comprometido com os mais pobres e a questão social. O governo de Café Filho seria, nas palavras do próprio presidente, de transição e com o objetivo de estabilizar a economia e fazer as eleições dentro dos prazos legais. Mas o período foi de constantes crises políticas, como a que contestou a candidatura de Juscelino Kubitschek. O movimento era uma tentativa de articulação política chamada de União Nacional e defendida por setores do PSD, partido de JK, e pela UDN. O objetivo era ter apenas um candidato à presidência e que esse fosse civil e apoiado pelos militares, mas o nome certamente não era o de Juscelino. Mas o entendimento interpartidário não foi adiante, pois o PTB, o PSP e o próprio PSD se colocaram contra. Além disso, os nomes de Juarez Távora e Etelvino Lins, candidatos daqueles que tentavam a União Nacional, não empolgavam o eleitorado. Assim, as eleições presidenciais de 1955 tiveram Juscelino Kubitschek como candidato pelo PSD, Juarez Távora pela UDN, Ademar de Barros, do PSP, e Plínio Salgado, pelo Partido de Representação Popular. Távora, candidato da UDN, prometia o cumprimento da Constituição e o combate à corrupção e à inflação.
Eleito presidente a 3 de outubro, garanto pelo meu passado e pela minha honra de soldado e de cidadão. Respeitar e fazer respeitar por todos a Constituição e as leis da República. Enfrentar com decisão e energia a inflação para conter a alta do custo da vida. Dar combate sem tréguas à corrupção.
Amazonas vai quebrar, Ceará não vai chover, São Paulo vai parar, Dilma não se eleger.
JK venceu com 35% dos votos. Em segundo lugar, ficou Távora, com 28,7%. Ademar de Barros ficou em terceiro e Plínio Salgado em quarto. Na eleição para vice-presidente, que era separada da escolha presidencial, João Goulart venceu a disputa com mais de 3 milhões e 500 mil votos. Em segundo, ficou Milton Campos, da UDN, seguido por Danton Coelho, pelo PSP. A escolha de João Goulart para vice aumentava as chances eleitorais da chapa por causa da penetração do líder petebista junto aos meios sindicais e às massas populares. Mas também trouxe dor de cabeça para JK. Isso porque o nome de Goulart provocou uma imediata reação nos círculos antigetulistas, que consideravam o ex-ministro do Trabalho o herdeiro político de Vargas. Segundo os críticos, a aliança PSD-PTB colocava o país sob a ameaça do retorno ao varguismo e, portanto, ao mar de lama. Vitorioso, JK só quis comemorar no último instante, depois de confirmada a vitória pela contagem das cédulas eleitorais. É o que conta o subchefe da Casa Civil do governo Juscelino, Coronel Afonso Eliodoro.
Esse momento só depois da contagem dos votos, né? Porque a parada foi dura, né? Você vê, ele não teve maioria absoluta. E a campanha contra ele foi feroz. Só que havia uma diferença. Enquanto o Juarez Távora, que era o candidato da UDN, da oposição, dava murros na mesa e dizia, ameaçava e tal, ele propunha uma obra, propunha paz, propunha aquela... Então, foi bem diferente. Mas mesmo assim, ele não teve maioria absoluta de votos.
Divulgado o resultado, a UDN, principalmente os grupos mais extremistas do partido, liderados por Carlos Lacerda, passaram a contestar o direito de Juscelino a tomar posse. Os argumentos usados pela UDN eram o da ilegalidade dos votos dos comunistas, a ocorrência de corrupção eleitoral, principalmente em Minas Gerais, e a inexistência de maioria absoluta. O partido queria o reexame judicial dos resultados. Para isso, alegava também coação, falsificação, suborno e violência durante as eleições. A questão do voto comunista, fato que provocou a maior polêmica daquelas eleições, era sustentada não apenas pela oposição parlamentar, como também pelo ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Gomes, e pela Cruzada Brasileira Anticomunista, liderada pelo almirante Carlos Pena Boto. O problema é que não havia como distinguir um voto comunista de outro não comunista, já que o sistema de voto era e continua sendo secreto. Assim como não havia argumento legal para derrubar JK, Carlos Lacerda e pessoas ligadas a ele voltaram a pregar um golpe militar, mas o presidente Café Filho reafirmou o compromisso com o resultado da eleição e a posse de Juscelino em 31 de janeiro de 56. O senador Paulo Otávio lembra com entusiasmo a eleição de JK para a presidência da República.
Foi uma eleição num período muito conturbado do Brasil e ele soube ser um grande valente e corajoso, colocou seu nome à disposição do país e teve uma vitória consagradora nas urnas, competindo com outros fortíssimos candidatos e enfrentou as mais diversas resistências num país que naquele momento vinha de um período de ditadura e, consequentemente, atravessava dificuldades e soube, né, contornar as crises que ocorreram com a sua vitória e ser declarado e conseguiu ter tomado posse e apesar de muitas contestações, de muitas dificuldades.
No dia 3 de novembro de 55, Café Filho foi internado em um hospital por causa de um problema cardíaco. No seu lugar, assumiu o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, eleito pelo PSD, mas muito ligado ao UDN. O mandato de Carlos Luz durou 3 dias, de 8 a 11 de novembro. Luz manteve o gabinete de Café Filho, mas uma desavença com o general Henrique Lott, ministro da Guerra, provocou a demissão do ministro. Lott foi convencido por vários generais a manter suas funções e a depor o presidente Carlos Luz. Assim, tropas federais ocuparam o Rio de Janeiro em 11 de novembro e forçaram o presidente da República a deixar a capital. No mesmo dia 11, o Congresso Nacional aprovou o impedimento de Carlos Luz por 228 votos a favor e 81 contra. O novo presidente seria Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. O general Lott voltou ao Ministério da Guerra. A ameaça da volta de Café Filho, tido como simpatizante das teorias da UDN de não aceitar a posse de JK na presidência, gerou uma nova movimentação militar. Ao sair do hospital e afirmar a vontade de reassumir a presidência da República, Café Filho provoca uma nova movimentação das tropas fiéis ao general Lott. O episódio termina com o Congresso Nacional aprovando o impedimento de Café Filho na madrugada de 22 de novembro. Foram 208 votos pelo impedimento contra 109. Nereu Ramos ficaria na presidência da República até a posse de Juscelino em 31 de janeiro de 56. Juscelino Kubitschek toma posse, então, em 31 de janeiro de 1956. Ele tinha sido deputado, prefeito, governou um dos estados mais importantes da federação e era um dos principais nomes do maior partido político do país. Juscelino era tido como comprometido com as forças getulistas, derrotadas em agosto de 54. A grande imprensa do Rio e de São Paulo, quase toda anti-getulista, procurava convencer a opinião pública de que o país atravessava uma situação de extrema gravidade, que só tenderia a aumentar com a disputa eleitoral. Foi por isso que Kubitschek decidiu deixar o governo de Minas para se dedicar inteiramente à campanha presidencial. Uma semana antes de assumir a presidência, Juscelino Kubitschek garantia a mais de 100 mil pessoas em um discurso em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, que assumiria o posto de presidente da República e cumpriria todos os compromissos assumidos na campanha.
Dentro de uma semana, com a presença de todos que aqui se encontram, eu vou subir as escadas do Palácio do Catete. Com o coração voltado para os anseios e aspirações do povo que eu prometo respeitar e cujo destino e cuja prosperidade serão a minha constante preocupação nestes 5 anos que se iniciam dentro de uma semana.
Juscelino assumiu a presidência da República com um apoio parlamentar maciço por causa da convergência de forças entre o PSD e o PTB. O ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, lembra como foi a posse de JK.
Sem exagero, posso compará-lo, inclusive no título, Duque de Caxias, o pacificador. Sem farda, como civil, como democrata, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o pacificador. Inclusive, governando esta nação, sem recorrer ao estado de sítio.
Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original.
No próximo bloco, o Senado no governo de Juscelino Kubitschek.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.